Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Segundo Crônicas, capítulo 26. Crônicas, capítulo 26. Deus ministrou meu coração em dois textos, e mais alguns textos, mas para começar, eu quero destacar esses dois textos que está relacionado a esta palavra tisalear, que no hebraico quer dizer prosperidade. Você está autorizado a prosperar. Isto fala de bem-estar. É um fruto, o fruto de uma vida bem-sucedida. E o que é uma vida bem-sucedida? Você acha mesmo que uma vida bem-sucedida é ter uma conta com $1 milhão, $2 milhões e você olha e diz, isso é uma vida bem-sucedida? Não é isso. É muito mais que isso. É você ter $1 milhão, $2 milhões, estou brincando. Vai desfrutar de paz, de alegria, uma vida conjugal equilibrada, abençoada, os filhos alicerçados, todo mundo ajustado. Isso é prosperidade. Talvez você chegou aqui com as coisas um pouco fora do lugar, mas assim como Deus liberou a palavra na criação do mundo e tudo foi colocado no lugar, Ele disse, haja luz, eu quero profetizar sobre a sua vida luz. E aquilo que está fora do lugar, que volte para o lugar. E você vai ouvir algumas coisas que talvez você não gostaria de ouvir, mas que vai ser bom para você e vai ser um remédio que pode ser um pouquinho amargo no começo, mas no final é saúde plena e prosperidade. Glória a Deus. Então, no Antigo Testamento, essa expressão prosperidade está relacionada com sucesso, com êxito, alcançar objetivos, fecundidade. Olha que extraordinário. Quando Deus diz, sede fecundos, é uma declaração profética de crescimento, de frutificação, de multiplicação. Então, você está autorizado a prosperar. O primeiro texto que eu quero destacar está em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Esse texto fala a respeito de Uzias. Eu vou ler esse texto que diz assim. Tinha Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Quantos anos? 16 anos. Se você voltar no capítulo 6 do profeta Isaías, você vai ver uma expressão que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Então vocês já ouviram falar deste rei. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E aí fala da experiência de Isaías sendo separado por Deus para ser um profeta. Então agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de Uzias, que foi um rei bem sucedido na sua jornada, enquanto ouviu a voz do profeta e obedeceu os mandamentos do Senhor. Observe o texto. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quantos anos você tem? Não precisa falar para mim, só para você. Agora, Uzias começou a reinar com 16 anos. Talvez você diga assim, mas eu não sou rei. Uzias foi separado para ser rei aos 16 anos e ele começou a reinar. Mas a Bíblia diz que eu e você fomos separados neste tempo, nesta geração, para sermos reis e sacerdotes. Eu sei que na nossa concepção de alguém que reina, que é alguém que se assenta sobre um trono e muitas vezes comanda um reino ou uma nação. Mas eu e você fomos estabelecidos por Deus e fomos constituídos por Ele para sermos reis e sacerdotes. E o nosso reinado começa quando nós temos uma experiência com Jesus, ou pelo menos deveria começar. Então algumas coisas serão ajustadas dentro de você, para que você entre nesta dimensão de autoridade e comece a reinar sobre todas as coisas. Amém? Sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre o seu comportamento. E você vai aprender que você pode entrar neste lugar para reinar em Cristo Jesus. Agora, diz o texto que por 52 anos reinou em Jerusalém. Imagina, por 52 anos ele reinou em Jerusalém. Agora, versículo de número 4. Ele fez o que era o quê? Reto perante o Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Quando você olha a história de Israel, nós vamos perceber, né, toda a história de Israel, que alguns reis, eles foram maus e desobedeceram a Deus. Dentre os reis, a Bíblia fala a respeito de Acabe, que se tornou um rei omisso. A Bíblia fala de reis que sacrificavam seus próprios filhos a uma divindade chamada Moloque. Nós vamos perceber em Israel, o povo separado por Deus, para prestar cultos ao Senhor, construiu altares a muitos deuses, cometendo toda sorte de abominação. Mas a Bíblia diz que Uzias começou a reinar com a idade tão nova, e ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, operante o Senhor. E o resultado de alguém, na vida de alguém, que faz o que é reto e bom aos olhos do Senhor, sabe o que é? Te saliar, prosperidade. Prosperidade, não tem como dar errado. Agora, observe mais um pouquinho. Versículo 5. Enquanto Zacarias viveu, olha isso que extraordinário. Quem era Zacarias? Zacarias era um profeta. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Como é bom nós termos alguém que nos ensine a respeitar ao Senhor. Eu sei que no mundo em que nós vivemos, tem muitas pessoas como que com fórmulas mágicas, dando direcionamento, treinamento, mudança de mentalidade, para que as pessoas alcancem o êxito. Muitas vezes na sua própria força ou na sua própria habilidade. A Bíblia diz que Zacarias, sendo profeta, sacerdote, interessante porque os reis, muitas vezes, eles consultavam, eles iam aos profetas para buscar o que? O direcionamento. Mas o que Zacarias ensinava? Ele ensinava Uzias a guardar os mandamentos, os preceitos, as ordenanças e a lei do Senhor. Era isso que ele ensinava. E o que nós estamos ensinando nesses dias na comunidade global? Já há 32 anos, o que nós estamos ensinando? Ensinando a igreja a voltar-se para os princípios da palavra de Deus, porque os princípios da palavra de Deus vai conduzir você a viver uma vida próspera. Amém? Amém. Ou não amém? Estão recebendo? Olha o texto. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus. Quando você vai ver mais adiante, ele morre, Uzias vai pegar um caminho um pouco tortuoso. Mas enquanto Zacarias, que era o profeta, que ministrava e ensinava a Uzias, que começou tão novo a sua jornada, a sua caminhada, mas agora você vai ver que ele reinou mais de 50 anos, já está com 60 e poucos anos, 16, quase 70 anos. Mas enquanto Zacarias viveu e instruiu, ensinou, e Uzias decidiu ouvir e obedecer a voz do profeta que trazia da parte de Deus o direcionamento, ele prosperou. Vamos ler o texto? Versículo 5. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Preste atenção. O que importa para mim e para você não é o que a sociedade moderna ou pós-moderna pensa. O que importa para mim e para você, que desejamos prosperidade, que esse bem-estar e sermos bem-sucedidos em todas as áreas do nosso ser, não é ouvir o que um intelectual pensa, ou um artista de renome nacional ou internacional pensa, porque o que eles pensam? Abobrinha. E nada mais que isso. Desculpa a minha sinceridade. Olha só. Diz o texto. Durante esse tempo, Deus, nessa tradução diz, Deus o abençoou. Projeta aqui, por favor. Deus o abençoou. Em uma outra tradução, não é esse texto não. Versículo 5. perfeito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que o buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Tisalear. Essa é a expressão. Deus o fez tisalear. Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Então agora eu vou falar com alguns pessoalmente. Preste atenção. Nós precisamos acordar para algumas coisas. Algumas coisas que diz respeito à saúde. Não está simplesmente a tua questão de espiritualidade. Ah, mas eu sou santo, eu sou um servo de Deus, eu guardo os princípios, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Preste atenção, se você não decidir fazer um exercício físico, os seus dias serão reduzidos, pelo menos na questão de saúde. Você pode até chegar aos 150 anos, mas vai chegar arrastado. Muitas vezes tendo que alguém falar e colocar comidinha na sua boca. Preste atenção, eu falo como Zacarias falava e dava direcionamento para Uzias. E a gente acha que as coisas são só questões espirituais. Você precisa radicalizar algumas coisas na sua vida. Todos nós sabemos que refrigerante é um veneno. E por que continuamos tomando refrigerante? Todos nós sabemos da importância da musculação. Por que então não fazemos musculação? Ah, porque o Belo foi traído. Coisa do Satanás. Essa igreja está bem informada. Coisa do diabo. Para você parar. Vocês estão sabendo das coisas, né? Pelo amor de Deus. Preste atenção. Ou você decide ajustar a sua jornada, ou seus dias serão reduzidos. Olha o silêncio da morte. Você sabe o que é bom e o que não é bom. E você já tem idade suficiente. Eu ia ser pesado um pouquinho na palavra, mas vou ser educado. Você já tem idade suficiente para tomar algumas decisões na sua vida, para que você melhore a qualidade de vida. Porque eles têm pessoas com 90 anos e caminham. Tem pessoas com 60 e poucos anos e já não caminham mais. Não tem força nas pernas para caminhar. Interessante porque muitas vezes nós estamos tratando de questões espirituais. E tratamos mesmo. Uma vida de santidade. Comprometida com a palavra. Mas no que diz respeito à saúde, muitas vezes não está relacionado a isso. Se você não decidir fazer nada por você, por que você quer que Deus faça alguma coisa por você? Então, Zacarias, ele instruía Uzias, para que Uzias praticasse a palavra que ele liberava, para que ele prosperasse. E a Bíblia diz que Uzias, até os dias em que Zacarias viveu, ele seguiu os preceitos e os mandamentos e ele prosperou. Aí um amém. Interessante esse texto. Queridos, nós estamos dando instruções de manhã, de tarde e de noite. Nós estamos dando instruções a respeito de comportamento, de casamento, de saúde emocional, de prosperidade. Agora, cada um de nós decidimos agir de acordo com aquilo que temos recebido do altar ou ignorarmos as palavras que estão sendo liberadas. O desejo do meu coração é que você seja pleno, que você seja próspero. Interessante a expressão, quando João escreve na terceira carta, ele escreve dizendo, olha amado, o desejo do meu coração, e eu faço votos por isso, é para que você vá bem em todas as áreas da sua vida, que você tenha saúde. Olha só, eu faço votos para que você tenha saúde. E ele diz, como é próspera a tua alma. Tem gente que tem a alma próspera, não tem angústia, não tem fobias, não tem temores. Mas e a saúde? física. Então, a prosperidade envolve todo esse contexto do espírito, da alma e do corpo. Graças a Deus, porque Uzias, ele decidiu dar crédito às palavras liberadas pelo profeta Zacarias, que o orientava segundo os mandamentos e os preceitos do Senhor. A Bíblia diz que ia aparecer um anjo de luz com outro evangelho, a Bíblia diz que seja anátema, que seja maldito. Um outro evangelho. Existem outros evangelhos. Se você olhar a história e buscar no Google, você vai encontrar alguns evangelhos por aí. Mas se um anjo de luz aparecer com um outro evangelho, que não seja este evangelho, nós temos quatro evangelhos. Paulo nos ensina também, fala a respeito do evangelho. E o evangelho é que nós pregamos, é o evangelho de Jesus Cristo e os seus feitos, as suas maravilhas, e o que ele nos incumbiu de fazermos. Pregarmos o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. A mensagem do evangelho são as boas novas dos céus, falando a respeito de salvação, de libertação, de cura. E isso que Deus tem para você, isso que Deus deseja para você. Então que você não seja apenas um ouvinte, mas que você seja um praticante. O segundo texto, eu quero que você veja comigo. Segundo texto, falamos a respeito de, vamos falar um pouquinho a respeito de José. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1, de 1 a 4. Gênesis 39. Gênesis capítulo 39, de 1 a 4. Abra aí a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia. Marque esses textos aí na sua Bíblia. Destaque para que isso esteja no seu coração. José, o texto diz, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha só, ele foi levado ao Egito e vendido como escravo. Ele sai da casa dos seus pais, vendido pelos seus próprios irmãos. José tinha 11 irmãos, ele era o mais novo. E a Bíblia diz que José teve dois sonhos. Ele viu que eles estavam no campo, colhendo, e o feixe de José foi como se colocado em pé, e os feixes dos seus irmãos vieram e se curvaram diante do feixe de José. E ele contou para os irmãos, diz, olha, eu tive um sonho extraordinário, maravilhoso, poderoso, e o sonho foi este, não prestou. Os irmãos foram tomados, meu irmão, possessos. Por quê? Como que pode? José, o menor, vai se colocar em pé e os irmãos dele vêm e se curvam diante dele. Neste contexto, o menor sempre tinha que se submeter ao maior ou mais velho. Passam-se os dias e ele diz, olha, eu tive um outro sonho mais extraordinário do que este. Eu vi que 11 estrelas, o sol e a lua se curvaram diante de mim. Aí ficou mais ruim ainda, porque não dizia respeito aos 11 irmãos. Agora o pai e a mãe, o sol e a lua. Um dia o pai de José disse, José, os teus irmãos estão no campo, vai lá e vê como estão os seus irmãos. E eles estavam longe, distante. E José vem ao campo, e de repente os irmãos olham e dizem assim, olha, lá vem o sonhador, vamos matar José e vamos ver o que vai acontecer com o sonho dele. Olha a trama do Satanás. Mas um dos irmãos disse, olha, não vamos tirar a vida do nosso irmão, vamos lançá-lo numa cisterna, que ele morra numa cisterna. Mas a intenção dele era trazer livramento para o irmão. De repente vai passando uma caravana e alguém tem uma ideia brilhante, vamos vendê-lo. E a caravana vai passando, e então eles tiram a túnica de José, e vendem José, e ele é levado, e vai ao Egito. Imagina, um jovem de 17 anos, 16, 17 anos, sendo tirado pelos próprios irmãos, e vendidos. E aonde ele chegou? Ele chegou exatamente na casa de um oficial de Faraó chamado Potifar. Agora, observe o texto. Ele chegou como escravo, mas diz o texto, o Senhor era com José. Interessante que em alguns momentos da nossa vida, e que as coisas muitas vezes não estão dando certo, e vem na nossa mente que Deus não está conosco. Mas quando Deus, Ele dá um sonho para nós, mesmo que passemos e podemos passar, e passamos mesmo, por momentos de adversidade, o sonho vai permanecer no nosso coração, e aquele que é poderoso para cumprir e fazer além daquilo que pensamos, imaginamos, vai fazer o sonho se tornar realidade. Então é possível que você tenha promessas da parte de Deus, e mesmo diante de tantas promessas, você não vive os seus melhores dias. Bem-vindo ao time, porque é assim mesmo. Mas uma coisa é certa, nós não morreremos, nós viveremos, e vamos contar os feitos do Senhor, as maravilhas do nosso Deus. Agora, segue o texto. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha isso. E estava na casa do seu senhor egípcio. Como que pode um escravo ser próspero? Percebe? Agora vamos para o versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo isso está envolvido, relacionado com a palavra e a expressão tisalear. Diz o texto. Logrou José graça perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Você já viu aquela história de Midas, tudo que toca vai virando ouro? Assim era com José. Diz o texto, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Pessoas serão abençoadas, casas serão abençoadas, empresas serão abençoadas, olha só, pela presença de Deus através da sua vida. Potifar não era crente, Potifar não temia o Senhor, mas a casa de Potifar foi abençoada por causa da presença do Senhor na vida de José. A sua casa, você que está aqui, ela pode ser abençoada pela bênção do Senhor que está sobre a sua vida. Lá na sua empresa, lá no trabalho, onde você desenvolve a sua atividade, não importa qual seja a atividade de José que começou como escravo, um servo, imagina. Depois ele se torna o mordomo, vai exercer a primazia do governo. Por quê? Porque Potifar percebeu que a sua casa estava tisalear, prosperando pela presença de José. Mas não é, não diz respeito a José, diz respeito quem estava com José, e quem estava com José era o Senhor. Preste atenção, não importa o lugar, não diz respeito ao lugar, diz respeito à presença do Senhor no lugar. Pessoas podem estar no paraíso, e o paraíso se torna o quê? Um inferno. Mas pessoas podem estar em lugares que não são como um paraíso, mas aquele lugar pode ser tomado pela glória do Senhor, e a pessoa vive em paz. Você está entendendo? Interessante porque a perseguição continua. A esposa de Potifar acusou José falsamente de assédio sexual. Interessante, hoje as câmeras, elas denunciam, e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, em todos os lugares já tem câmeras, aqui nós temos algumas dezenas de câmeras, onde a gente está sendo filmado, só não no banheiro, você pode ir tranquilo, que lá não tem câmera, tá bom? Mas muitas vezes buscando aqui um livramento, a esposa de Potifar, desejou tanto o menino, porque ele era bonito, formoso, mas ele decide, seu coração se posicionar e rejeita o assédio, então ela o acusa falsamente, dizendo que foi assediada por ele, e Potifar então mandou levá-lo para onde? Para o cárcere. Agora vamos lá, no finalzinho do capítulo 39, observe esse texto, diz o versículo 21, Versículo 20, então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Se você for para o cárcere e o Senhor for com você, está tudo bem. Agora, se você for para o palácio e Deus não for com você, está tudo mal. Tem gente que acha que o palácio resolve o problema, mas não é o palácio, é a presença do Senhor. Amém? O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é a presença do Senhor. Acredite, é a presença do Senhor. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Olha o texto, 21, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Virou chefe da facção. Brincadeira. Só uma graça para vocês, né? Imagina as facções nas cadeias, nos cárceres. Deus deu a ele graça diante do carcereiro que o estabeleceu como o governador do cárcere. Ele gerenciava ali, governava. E diz o texto, versículo 23. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo o quê? Tisalear, prosperar, tudo o que ele fazia. Glória a Deus. Nós estamos iniciando essa jornada. Tisalear, você está autorizado a prosperar. O que você vai receber neste altar é direcionamento para a sua jornada, para a sua caminhada. Na jornada de fé, exige de nós renúncia, negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e segui-lo. Mas ele faz um convite dizendo, olha, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O desejo do coração de Deus é que você prospere. Observe comigo. 3 João 1:2, eu quero ler esse texto, eu falei a respeito dele, e a expressão de João dizendo, amado, acima de tudo, olha o que ele está dizendo, faço votos por tua prosperidade, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, você ser uma pessoa completa, no espírito, na alma e no corpo. A Bíblia diz que Deus ele se alegra com a prosperidade do seu povo. Observe comigo o Salmo de número 35, o versículo de número 27. Salmo 35, 27. Diz assim, cantem de júbilo e alegrem-se os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se alegra na prosperidade do seu servo. O desejo do coração de Deus é que você seja próspero. Esse é o desejo do coração de Deus. Pedro e João, eles subiam ao templo, à hora da oração, à hora nona. E na porta do templo, era colocado ali um paralítico que vivia de esmolas. Vivia de esmolas, sempre nas suas carências. E quando a gente fala de um paralítico, fala a respeito de pessoas que foram traumatizadas. E muitas vezes nós pensamos a respeito destes pés. Mas existem mais pessoas traumatizadas na mente, na alma, do que nos pés físicos. Quando nós olhamos para a Bíblia fala a respeito de Saul. Ele tinha um filho chamado Jônatas, e Jônatas tinha um filho chamado Mefibosete. Jônatas fez uma aliança com Davi. E quando houve a guerra entre a descendência e os homens de Saul com os valentes de Davi, é interessante porque vem a notícia, e estava vivendo um tempo de conflito, e veio uma notícia e a Bíblia diz que Mefibosete, ele foi traumatizado de ambos os pés. A sua ama correu, caiu e ele foi traumatizado. E ele foi tirado, olha só, ele foi tirado de um lugar chamado Jerusalém, que é o lugar da paz, que era onde estava o trono. E ele foi levado a uma cidade chamada Lodebar, para viver na casa de um homem chamado Maquir. Observe isto. O lugar de um príncipe é em Jerusalém, onde fica o trono do rei. Mas agora ele é tirado, traumatizado, ele é levado para um lugar distante do lugar que ele tinha por direito viver como príncipe. Existe um lugar que foi comprado por Jesus Cristo que você tem direito a viver. Mas é interessante porque pelos nossos traumas, muitas vezes nós ficamos aquém, cativos e aprisionados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E quando Davi assume o trono, ele faz uma pergunta: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele por causa de Jônatas? Olha isto. Será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele por amor a Jônatas? Porque Davi tinha estabelecido uma aliança com Jônatas. Disseram: olha, existe sim, Mefibosete. Ele foi traumatizado, ele é aleijado. E ele pergunta: onde ele está? Está na casa de Maquir. Eu fico imaginando, Davi, ele chamou seus homens, pegou a sua carruagem, mandou mensageiros e enviou à casa de Maquir para trazer Mefibosete de volta ao palácio. E aqui tem uma figura do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai e nos busca. Nós que fomos traumatizados, ele quer nos trazer de volta para a presença de Deus. Para a presença de Deus. E quando Mefibosete, ele é conduzido, e ele chega na presença do rei, ele chega trêmulo, porque ele achou que ele ia morrer. E o rei pergunta a ele: você é Mefibosete? Ele falou: eu sou Mefibosete, mas eu não passo de assim, eu não passo de um cão morto. Olha a expressão dele, era o sentimento da alma. Muitos de nós, muitas vezes, estamos assim. Ele diz: eu não passo de um cão morto. Por que o rei me chamou para estar na sua presença? E o rei diz: olha, não temas, você vai ser restituído. E a partir de agora, você vai viver no palácio e você sempre vai estar à mesa do rei. Olha o que Deus tem. Percebe? Ele foi reconduzido à presença do rei. Eu fico imaginando e pensando aquela mesa colocada e a família do rei ali, todos à mesa, e lá estava Mefibosete. Mas quando alguém se assenta à mesa, ninguém vai mais ver os pés. Deus quer trazer você para a presença dele e você prosperar de tal forma que essas debilidades, essas deformidades, essas carências e pendências da sua alma ficam para trás. Aquele paralítico estava lá na porta do templo chamada Formosa, vivendo de esmola. Pedro e João estão entrando no templo e ele tinha uma expectativa de receber esmola. Pedro e João então fazem uma pergunta a ele. Ele tinha expectativa de receber a esmola e Pedro e João diz assim: olha, olhe para nós. Olha aqui, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Agora ele não estava mais na porta do templo. E eles o tomaram pela mão e o colocaram em pé. É exatamente isso que nós queremos fazer com você. Tomar você pela mão e colocar você de pé para que você avance. Amém. Nós temos essa expressão e é isso que você vai viver. Você está autorizado a prosperar. Amém. Que você receba o direcionamento, a palavra de Deus, que você decida viver uma vida de santidade diante do Senhor, comprometido e aliançado com a sua palavra. E aquilo que Deus fez na vida de Uzias, aquilo que Deus fez na vida de José, Deus vai fazer na sua vida. Deus tem restauração para a sua vida pessoal, familiar. Deus tem restauração. Deus tem restauração para as suas finanças. O desejo do coração de Deus é que você prospere. Eu vou fechar com Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Hoje eu estava ministrando na rádio e eu li esse texto e eu quero fechar esta ministração e a primeira da série com esse texto. Atente para isso. Observe esse texto. Temos aqui muitas promessas. E nós temos na Bíblia Sagrada mais de 6.000 promessas. Mas atente, todas as promessas da parte de Deus estão vinculadas a um princípio. Então no capítulo 28, versículo 1 diz assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É Ele que exalta. Diz mais: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. E aí diz: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, fala a respeito dos filhos, os nossos filhos são abençoados. O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por sete caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento das tuas ou da tua mão. Olha só. Quando você olha para o Salmo 1, versículo 3, diz que o homem que teme ao Senhor, que guarda os seus mandamentos, este homem, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. As folhas não murcham. Atente para isso. É o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida. Deus tem para a minha vida e para a sua vida uma vida saudável, virtuosa, amém? Abundante, vitoriosa. O homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, observa os preceitos, o salmista ele escreve, ele diz que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcham. Imagina as folhas viçosas, sempre verdes. Dá o fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, olha para as tuas mãos. Tudo quanto você fizer, prosperará. Tudo quanto você fizer, prosperará. Esse texto está falando de um homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. E nos seus mandamentos tem grande prazer. Está falando de um homem que decidiu não se assentar na roda dos escarnecedores. Não ter conselho com o ímpio. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda, na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem será como uma árvore, acredite, será mesmo. Dia após dia, as raízes vão se alimentando. E a árvore se torna uma árvore frondosa, e não apenas frondosa, uma árvore frutífera. Nós fomos chamados para frutificação. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa, diz: apóstolo, eu tive um sonho, foi uma visão que Deus me deu. e a igreja estava distribuindo frutas, e eram muitas frutas, grandes frutas, e a cidade estava desfrutando disso. E eu disse, receba o sonho, receba a visão, e isso é mesmo que vai acontecer, já está acontecendo. Nós alimentaremos a nossa cidade, o Brasil e as nações da terra. Agora, para encerrar, atente para esse texto. O versículo 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Olha só. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Interessante, porque quando você fala de chuva, chuva em excesso, como foi no dilúvio, é juízo. Existem alguns lugares aí que você percebe, casas vão sendo levadas, pontes vão sendo levadas, pessoas, tragédias acontecem. Então, chuva em excesso é juízo. Mas a falta de chuva também é juízo. Quando você olha para os dias do profeta Elias, pelo comportamento de Acabe e de Jezabel, os céus foram cerrados e fechados, e por 3 anos e meio não choveu. Imagina, juízo. Mas a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, que guarda os seus mandamentos, a chuva vem na estação certa, no tempo certo e na medida certa. Acredite, Deus é poderoso para fazer isso. Se está escrito, assim é. Agora observe mais, vamos fechar aqui. Versículo 12. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. Você ouviu o texto? Você acredita na Bíblia? Se está escrito, assim será. Você vai emprestar a muita gente e não vai tomar emprestado. Você vai emprestar a muita gente e não vai tomar emprestado. Eu estava numa viagem e nesta viagem eu saí para um lugar para orar. Estávamos em um grupo de pastores, fomos para uma conferência. Nós estávamos numa montanha de oração e eu saí para um lugar à parte. E Deus falou comigo assim, defina o que você quer, senão você não tem. Defina o que você quer, senão você não tem. Naqueles dias nós pagávamos aluguel neste lugar. E eu disse, é para definir, então eu defini. Eu falei, eu quero o prédio, quero comprar o prédio. Eu escrevi. Eu coloquei lá minha casa. E eu usava o meu limite, o limite do cheque especial... Normal, era normal para mim usar o limite cheque especial o ano todo. Coisa do Satanás. O limite do cheque especial é para uma emergência. O cartão de crédito não há problema nenhum usar cartão de crédito. Mas se você já não consegue, entrou no rotativo, come ele, quebra ele, destrói ele. O devorador está dentro de você. Tem pessoas que já não conseguem administrar, então já não tem mais cartão de crédito. Para que tem cartão de crédito se não consegue administrar um cartão de crédito? Se não consegue administrar o cartão de crédito, como administrar a alma? Não administra a alma. E Deus fez você para administrar, começando pela sua alma. Está entendendo? E aquilo ali parece que já tinha incorporado, parecia um demônio que incorporou, é um encosto. Onde eu ia, ele ia comigo. Mas eu coloquei lá, na lista. Não quero usar mais o meu limite do cheque especial. Estabeleci, coloquei diante de Deus. E tomei vergonha na cara. Oh, estou brincando. Olha só, dentro desse contexto de... dessa expressão de saliar, Deus pode nos surpreender. Não limita Deus. Deus abre portas, Deus estabelece conexões para que você prospere. Deus, Ele estabelece conexões. Muitas vezes nós estamos esperando que algumas coisas venham assim e caiam do céu. Mas Deus estabelece conexões para que sejamos abençoados. E se o texto diz que você vai emprestar a muita gente, a muitas nações, e não vai tomar emprestado, toma posse do texto. De salear, você está autorizado a prosperar. Pode vir para cá, equipe de louvor. E o versículo, o próximo versículo diz assim... O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo a outros deuses, para os servires. Diga para o seu irmão, tisaliar. Diga, tisaliar. Você está autorizado a prosperar. Amém? Uau, você aqui, que benção. Olha que benção. Que legal. Pastora Janisté. E a mãe está ali, ó. E a irmã, não perde mais não. Nós começamos a nossa jornada, nós éramos jovens. E eu me lembro da célula que nós tínhamos na casa, né? Vizinha da sua mãe. Foi um tempo precioso, né? Nós começamos lá. A Janisté, Deus derramou sobre ela a graça, a bênção. E é uma grande pastora, uma grande mulher, uma mulher de sucesso, de êxito profissional, tão extraordinário. E eu não vou falar muita coisa mais não, porque tem coisas que você não precisa nem saber também. Mas ele é muito abençoado. Deus que abençoe você, tá? Glória a Deus. Essa é a filha. Bem abençoada também. Amém. Ela que vai estudar? Fazer medicina. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus que abençoe você. Depois vai para Harvard fazer o doutorado, né? É daqui para lá. Amém, queridos? Amém. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Eu sei que vivemos momentos, muitas vezes, de conflitos e administrando perdas, administrando as limitações, mas Deus quer te levar para uma nova dimensão nele. Agindo Deus, quem impedirá? Foi Deus que prosperou Uzias no seu reinado, enquanto ele guardou os preceitos, debaixo da orientação de Zacarias, ele fez o que era reto, a mão do Senhor estava sobre ele, e ele prosperou no seu reinado. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar. Não importa a sua idade hoje, hoje você pode sair deste lugar decidido a reinar. A reinar sobre todas as coisas. A reinar sobre as suas emoções, a reinar sobre os seus sentimentos. A reinar mesmo naquilo que você faz, exercer autoridade e governo. Você pode sair debaixo desta unção. Assim como Deus abençoa José, ali chegando no Egito como escravo. Não importa a condição em que você esteja vivendo hoje. O que importa é a presença de Deus na sua vida. Pai Santo, nós te agradecemos, nós te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos, ó Deus, por esta jornada que fizemos de riquezas encobertas, tesouros escondidos. E agora entramos nessa nova série. Tisalear, você está autorizada a prosperar. Deus, que venha a cura apressadamente sobre as nossas mentes. Que venha a cura sobre os nossos corpos. Que venha, ó Deus, saúde emocional, bem-estar no casamento, uma família abençoada. Ó Deus, que os teus filhos sejam plenos. Toda a ação e reivindicação das trevas sejam quebradas. Recebe a unção, receba a virtude, receba o poder do Espírito Santo. Vamos fazer uma aliança com Ele? Estão preparados para uma aliança? Vamos fazer uma aliança com o Senhor. Imagina. Você pode fazer uma aliança com Ele, consagrando a sua vida, para uma jornada, não de uma semana, de um mês, não, uma jornada para a vida. Olha só, escute um pouquinho, temos mais 2 minutinhos? Quando Jacó saiu da casa do seu pai, ele saiu porque o irmão dele disse que ia matar ele, imagina isso. O irmão disse, olha, no dia que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E ele saiu, ele foi como fugitivo para a casa de um parente. E quando ele está no percurso, ele passou uma noite num lugar chamado Betel. Ele fez de uma pedra o seu travesseiro, olha só, de uma pedra. Imagina o nível que ele estava vivendo de prosperidade, de recursos. Mas naquela noite ele teve um sonho, ele teve uma visão. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de uma visão, Deus fala através da palavra que Ele está liberando. E ele teve uma visão e ele viu uma escada e os anjos que subiam e desciam. E ali o Senhor ministrou o coração dele. E quando ele é despertado naquela visão, ele diz: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha isso. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aí ele faz uma aliança com Deus. Ele diz: olha, se o Senhor for comigo, olha o que ele está dizendo. Eu quero a tua presença. Me guardar nesta viagem, que agora é fácil. Iria para um lugar distante, 600 quilômetros, 700 quilômetros. Ele estava fazendo um caminho de volta para a casa dos seus parentes, para ter uma temporada lá, até que o furor do irmão passasse, para que ele depois fizesse o caminho de volta. Então ele vai fazer uma aliança com o Senhor. Ele diz: olha, se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem, e eu quero a tua presença, eu quero a tua proteção. E diz: e me der pão para comer e vestes para vestir. Ele fala de provisão. Então é a presença, a proteção e a provisão. A presença de Deus traz tudo isso. Mas ele coloca isso diante do Senhor. Então, se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem, me der pão para comer, eu quero a tua presença, eu quero a tua proteção e eu quero a tua provisão. Aí ele diz: o Senhor vai ser o meu Deus. Eu faço uma aliança contigo. E tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. É a aliança que ele fez. Deus falou: fechado. E ele foi. Quando ele chegou na casa do parente, ele se engraçou por uma das filhas do parente. E ele foi ao parente e disse: olha, eu gostei de Rebeca. Raquel, gostei de Raquel, formosa, bonita. E o Labão disse: não tem problema não, trabalha 7 anos e você tem Raquel. Ele falou: feito, fechou o acordo. Trabalhou 7 anos, no final dos 7 anos, o Labão, meu irmão, deu umas cachaças para o Jacó, fez uma festa, e já estava um pouco alterado, e foi para a tenda. Mas quando ele acordou, passou a noite, quando ele acorda, que ele olha, não era Raquel. O Labão tinha trocado, deu a filha mais velha e colocou no lugar Lia. E Jacó não lia muito bem, então imagina o caos, meu irmão. Ele chegou para o Labão e falou: o que que você fez? Eu trabalhei por Raquel e você me entregou Lia? Ele falou: é o costume, a nossa cultura aqui assim, faz o seguinte, trabalha mais 7 anos e agora você vai ter Raquel. E ele trabalhou a semana, completou e teve Raquel. Ele ajustou o salário com o tal do Labão e Labão mudou o salário dele 10 vezes, imagina um trem desse, 10 vezes, combinava X, ia diminuindo, combinava X, diminuía, 10 vezes. Mas a Bíblia diz que Deus o abençoou de tal forma que ele foi enriquecendo e ele se tornou maior do que Labão. Olha isso, porque Deus o abençoou. Deus o prosperou. Aí Deus chegou para ele e disse: ó, chegou a hora de voltar. Vai e habita onde? Em Betel. Betel é o lugar onde ele fez o pacto. Preste atenção. Ouse fazer uma aliança com Deus. Deus vai cumprir a parte dele. Só que vai chegar o dia que ele vai dizer para você: ei, volta lá e cumpre o acordo e a aliança que nós fizemos, porque a minha parte eu cumpri. Quando você olha a história de Jacó, que ele volta, e você que passou pelo encontro, ele lutou com Deus em Peniel, porque ele vai ao encontro do irmão, teve toda aquela estratégia, e quando ele envia os mensageiros, o irmão, eles voltam e dizem: olha, o teu irmão vem encontrar com você, e está vindo com 400 homens, imagina, ele vinha com um exército. Qual é a intenção do irmão? Matar Jacó. Mas aí ele teve uma conversa com Deus, aí foi uma luta com Deus, e aí Deus deu a ele graça diante do irmão, e quando ele encontra com o irmão vem e o beija, o abraça, e ali eles desfrutam daquele momento, e tudo foi reconciliado, porque Deus era com ele. Agora o tempo vai passar, olha só, quando você vai fechar o Antigo Testamento, você chega no livro de Malaquias, aí Deus vem à descendência de Jacó, diz: vós, ó filhos de Jacó, Jacó. Não chama Israel, porque ele tinha recebido um outro nome, Israel. Mas agora Deus vai confrontar uma nação, porque Deus havia abençoado Israel, de tal forma que eles se tornaram grandes e poderosos. Aí Deus levanta um profeta, Malaquias, para confrontar a nação de Israel. E Deus vem através do profeta, como um oráculo, confrontando e dizendo: olha, vocês estão oferecendo um animal cego, coxo, manco, aleijado. Oferece isso ao governador, vê se ele se agrada de vocês. Vocês querem a minha presença, vocês querem a resposta, vocês querem a proteção, vocês querem a provisão. Mas com tal oferta e tal comportamento, aceitaria eu a vossa presença? Aí Deus chama o povo ao arrependimento, porque Deus sempre quer abençoar. Quando Deus nos confronta, não é para nos machucar, mas é para o quê? Abrir um portal para que Ele possa nos abençoar. Aí Ele diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, porque Ele vai dizer assim: olha, vocês estão me roubando. Falou: como roubar um a Deus? E diz: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Faça uma aliança com Deus hoje. Primeiro, entregando a sua vida a Ele e declarando que Jesus é o Senhor da sua vida. Ouse fazer uma aliança com Ele, de entrega, entregando a sua vida a Ele, dizendo que Ele é o seu Senhor. Curve a sua cabeça, eu vou conduzir você nesta oração, mas faça desta oração a sua oração. É uma oração de entrega, é uma aliança, é um pacto que você está estabelecendo com o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Uzias, o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, Deus desses homens que a Bíblia fala que eles foram abençoados. Ele é o nosso Deus. Diga assim: Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu consagro a minha vida sem reservas. Perdoa, Deus, os meus pecados. Lava-me, purifica-me. Eu invoco a tua presença e eu entrego a ti a minha vida. Eu consagro a ti todo o meu ser e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu oro em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus.